98. Oferecimento.
Haskell, a melhor solução em cosmética natural para seus cabelos. E Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
98. É muito natural que em qualquer caminhada enfrentemos momentos de incerteza e de indecisão. É até inevitável que a uma certa altura, em função das dificuldades, nos perguntemos: será que vale mesmo a pena o esforço? Será que eu vou conseguir? Será que eu não estou sonhando alto demais? No entanto, façamos uma breve reflexão. O que são as grandes realizações humanas, se não sonhos malucos perseguidos com fé insana até que se tornaram reais? E além disso, que valor pode ter a vida quando o nosso coração suspira por algo e nossa falta de convicção não nos permite lutar por aquilo que queremos? Que nesta nova manhã, apesar de todas as dificuldades, dediquemos aos obstáculos apenas o tempo necessário à elaboração de um meio de superá-los sem apelação. Que os momentos de incerteza sejam atropelados por atitudes convictas e objetivas de quem não tem tempo a perder. Que reduzamos as dificuldades à sua real e insignificante dimensão, lembrando que elas não foram suficientemente grandes sequer para impedir que o homem chegasse à Lua, por mais absurdo e impossível que isso pudesse parecer. Dia 30 de março, gente, é Dia Mundial do Transtorno Bipolar e Dia Internacional da Juventude.
Olha só.
Rapaz, falando em transtorno bipolar, eu lembrei de alguém aqui. Oh. Acho melhor não falar nada. Olha, a pessoa que nasce no dia 30 de março costuma confiar muito em si mesma. Sabe que é inteligente, não teve obstáculos, passa por muitos altos e baixos, mas nunca desanima, pois tem consciência de que nasceu para vencer. É extrovertida e muito desinibida, geralmente. Consegue sempre se destacar naquilo que faz. Possui temperamento precipitado, um tanto impulsivo, o que seguidamente lhe acarreta situações de risco. É geniosa e dominadora, mas tem bom coração. Seu espírito de liderança é bastante desenvolvido. Nasceu para comandar, para dar as ordens. Raramente é boa executora, mas como comandante costuma ser insuperável. Não gosta de ser contrariada e às vezes pode mesmo tornar-se agressiva ao defender seus direitos e pontos de vista. No amor, a pessoa do dia 30 de março chama a atenção do sexo oposto pelo vigor de sua personalidade e sabe ser extremamente sedutora quando quer. Também nasceram no dia 30 de março cantor norte-americano Eric Clapton, a cantora canadense Celine Dion e a atriz brasileira Vera Zimmermann. Para você que completa hoje mais um dia de vida, parabéns, feliz aniversário e tudo de bom.
Você está ouvindo Show da Manhã 98. Oferecimento.
Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções. Sentindo
Na verdade, foi ideia minha pedir pro Pedro, meu namorado, convidar um amigo para sair com a gente. É que eu tinha uma amiga que já estava sozinha há muito tempo. E não sei, eu pensei que de repente podia ajudá-la. De repente pudesse ser legal armar uma aproximação dela com alguém. Nós trabalhamos na mesma empresa e já nos conhecíamos há quase um ano. E ela vivia reclamando que não conseguia encontrar ninguém legal, nenhum cara bacana, ninguém que despertasse nela algo de especial. Foi isso, na verdade, que me motivou a tentar bancar o Cupido. Eu queria ajudá-la, até porque dava para sentir que ela andava tão triste, tão amuada, tão desanimada. Pois naquela sexta-feira, o Pedro me ligou dizendo que o Marcelo, seu primo, tinha topado sair com a gente e pediu que eu combinasse tudo com a minha amiga. Eu ainda não conhecia o Marcelo, esse primo do Pedro, mas de qualquer modo fiz a maior propaganda para ela, já que ela não estava muito afim de sair com a gente. Repito, ela andava tão desanimada que até para se divertir era um sacrifício. No fim, apesar de meio amuada, meio a contragosto, ela acabou topando. O problema é que quando fui apresentada àquele rapaz, primo do Pedro, meu namorado, eu me senti estranha e imediatamente atraída por ele. E isso não estava nos meus planos. Apesar de ter namorado, de ele estar ali do meu lado, inclusive, apesar de ter armado aquele encontro a quatro para arranjar alguém para minha amiga, quem ficou encantada pelo Marcelo fui eu. Lembro que quando fomos apresentados, ele olhou para mim sorrindo e falou: "Puxa vida, até que enfim tô conhecendo a famosa Andressa." Eu achei graça. Famosa eu? Ué, por quê? Por quê? O Pedro fala tanto de você que parecia até que eu te conhecia. Senti que a minha amiga também tinha gostado dele, só pela carinha que ela fez, pelo modo como ficou olhando para ele. Sabe aquele sorriso de admiração? Depois, não vou negar que eu senti até uma pontinha de ciúme por ver os dois conversando ali na mesa, rindo um pro outro, no maior clima de cumplicidade. Estava mais do que claro que o interesse era recíproco, que ele também tinha gostado dela, pelo menos foi o que pareceu. Mais do que isso, ficou muito claro que não ia demorar para os dois acabarem se beijando ali mesmo, na nossa frente. Olha, isso mexeu tanto comigo que eu não consigo nem explicar. Sei que parece até estranho falar uma coisa dessas, porque eu estava com o Pedro ali, meu namorado de mais de 8 meses, só que não sei o que me deu. Não sei o que deu em mim. Senti uma coisa tão forte por ele, uma atração tão intensa. E tudo já naquele nosso primeiro contato, ao primeiro olhar. Ele tinha os olhos tão bonitos, de um negro tão intenso. Confesso que pressenti o perigo no ar. Fiquei pensando comigo mesmo, enquanto via os dois conversando ali do lado, que se eles realmente ficassem juntos, começassem a namorar, quem sabe? O que isso podia significar para mim? Sim, porque e se aquela atração crescesse ainda mais? A gente se encontrando os quatro com mais frequência? Meu Deus, eu tinha namorado. Só que a gente sabe que essa coisa de sentimento é impossível de controlar. Ninguém consegue controlar o que sente. Sentimento é uma coisa espontânea, que brota sem a participação da nossa vontade. E o fato é que como eu já estava esperando. Não demorou muito e os dois começaram a se beijar. O Pedro até cochichou no meu ouvido. Olha só, quem diria, hein? Bom, era o que você queria, né? Pelo jeito os dois vão se acertar. Na teoria, era para eu ter ficado feliz. Sim, porque foi realmente essa a minha intenção. Quando falei pro Pedro convidar o primo, apresentar um cara bacana para minha amiga. Só que, não sei, eu senti um aperto no peito. Tem coisas que realmente não dá para entender. Para resumir, eles não se desgrudaram mais naquela noite. Ele até a levou para casa depois. Aliás, já no dia seguinte, a Kátia me ligou para contar a novidade. Ai, Andressa, você não vai acreditar. Eu e o Marcelo, a gente passou a noite juntos. Aí tem mais, ele me pediu em namoro. Sério? E você aceitou? Se eu aceitei, o que você acha? Ai, amiga, obrigada pela ajuda, viu? Se não fosse você, a gente nem teria se conhecido. Acho que tô apaixonada. Repito, era para eu ter ficado feliz. Tudo aconteceu exatamente como eu tinha planejado. Só que eu tinha planejado antes de conhecer o Marcelo. Agora a situação já era outra. Alguma coisa aqui dentro de mim dizia que eu ia me arrepender amargamente de ter apresentado os dois, ou pelo menos de ter provocado aquela aproximação. Não vou negar que senti uma pontinha de inveja enquanto ela me contava as coisas que os dois tinham feito na noite anterior. E o pior é que ela parecia tão feliz. Falava que ele era carinhoso demais, que era apaixonado demais, que era romântico demais, que falava coisas bonitas, que enquanto fazia um amor ele... Olha, a minha vontade era de desligar aquele telefone e pôr um fim naquela conversa. Eu sei que parece absurdo, mas eu estava sentindo ciúme. Eu estava sentindo inveja da Kátia. E o mais absurdo era justamente o fato de que quem tinha provocado a aproximação dos dois tinha sido eu. O pior é que depois que eles começaram a namorar, começamos a sair os quatro direto. E eu logo pressenti que isso não seria nada bom para mim. Porque, como eu já estava imaginando, aquela atração do começo, aquela sensação de paixão se avizinhando que eu senti logo de saída, foi ficando cada vez maior e mais intensa. A ponto de eu já não suportar mais ver os dois juntos. Eu tentava disfarçar de todas as formas, para que ninguém percebesse nada, principalmente o Pedro. Mas só Deus sabe como eu me sentia quando via os dois de mãos dadas, olhando um nos olhos do outro, se beijando. Olha, eu até evitava olhar, tudo para não sofrer ainda mais. Até que um dia deu certo de ficarmos sozinhos ali na mesa. Por coincidência, o Pedro e a Kátia tinham ido ao banheiro quase que no mesmo instante. Era a primeira vez que aquilo acontecia. Ficarmos juntos apenas nós dois. Nessa hora, sem saber o que dizer, ficou aquele clima meio estranho, aquela atmosfera meio de constrangimento, meio pesada, não sei porquê. E eu, sem saber o que dizer, a certa altura perguntei: mas e aí, Marcelo, como é que vocês estão, você e a Kátia? Então, a Kátia é uma garota legal, Mas e você e o primo? É impressão minha ou tem alguma coisa aí que não dá legal no namoro de vocês? Desculpa eu falar isso, mas não sei se é impressão minha. É que não é de hoje que eu sinto que você anda meio distraída quando a gente sai. Tô errado? Olha, eu não soube nem o que dizer naquela hora. Meu Deus, como que ele tinha percebido que eu andava mesmo com a cabeça nas nuvens? Se nem o meu namorado tinha feito comentário nenhum? Será que ele também andava reparando em mim? Será que ele também tinha percebido? Quem sabe até que era por sua causa que eu andava daquele jeito? De repente, não sei. Tinha me pego olhando para ele? Vai saber. Acabei inventando uma desculpa e ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, eu podia estar até enganada, mas senti que as coisas mudaram um pouco entre nós depois daquela nossa conversa. A conversa, na verdade, não teve nada demais, além daquele comentário que ele fez. Só que depois, não sei explicar, começamos a trocar olhares assim, de um modo mais intenso. Ele ali ao lado da Kate e eu ao lado do Pedro. E a verdade é que isso só serviu para me deixar ainda mais confusa, para bagunçar ainda mais a minha cabeça e os meus sentimentos. Olha, chegou num ponto que eu comecei a desconfiar que estivesse apaixonada. E eu digo isso porque, meu Deus, eu pensava nesse homem direto. E quando a gente saiu os quatro, só de olhar para ele me fazia estremecer. Se isso não fosse paixão, então o que era? Fomos levando-os nesta base por uns 3 meses. E a cada vez que o via, eu sentia o coração bater mais forte no peito. A verdade é que a simples presença do Marcelo mexia demais comigo. Para se ter uma ideia, só de ouvir a sua voz fazia o meu corpo todo estremecer. Não precisava nem vê-lo. Eu podia estar de costas. Só de ouvir a sua voz, eu já me agitava toda. Meu Deus, a cada dia que passava, eu me sentia mais sem saída. Eu tinha namorado. Sem contar que ele, o Marcelo, era namorado da minha melhor amiga. Mais do que isso, quem tinha provocado a aproximação dos dois tinha sido eu. Maldita hora. Segundo ela me contava, também estava apaixonada. Até que ao cabo daqueles 3 meses, um dia cheguei ao trabalho e me contaram que a Kátia tinha ligado direto, dizendo que não estava se sentindo bem e que não iria trabalhar. Fiquei preocupada, tanto que passei o dia todo ligando no celular dela para saber o que afinal tinha acontecido, se ela estava doente, mas ela não atendeu. O que naturalmente me deixou ainda mais preocupado. Até pensei em ir à sua casa depois do expediente, mas achei melhor deixar para a gente conversar no dia seguinte, ali mesmo na empresa. Só que no dia seguinte, assim que chegou, notei que ele estava muito esquisito. Estranha, estranha. A impressão que tive é de que ela tinha chorado, e muito. Estava com os olhos vermelhos, inchados. Me aproximei, a cumprimentei, mas ela nem olhou direito na minha cara. Me deu aquele oi assim, seco, xoxo, frio. Quando perguntei o que tinha acontecido, por que é que ela não tinha vindo trabalhar no dia anterior? Se ela já estava se sentindo melhor, se estava doente, Ela respondeu mais uma vez com um movimento de cabeça. Sem contar que aquele dia todo passou me evitando. Eu comecei a me perguntar, mas, meu Deus, o que que tem essa menina? Parece triste, parece... Não apenas isso, mas a impressão é de que tá brava comigo, tá chateada comigo, mas, meu Deus, é troco de quê? O pior é que não adiantava puxar conversa. Ela não queria se abrir. Apenas pedia para deixá-la sozinha, porque não estava afim de conversa. Sabe, coisa mais estranha do mundo. Ela passou a semana toda daquele jeito. Me evitando, me virando a cara, até que chegou a sexta-feira e, como quem não quer nada, perguntei se a gente ia fazer alguma coisa final de semana, se teríamos o nosso tradicional encontro aos quatro. Mas, sabe, perguntei assim só para quebrar o gelo. A gente vivia saindo, eu, ela, o Pedro e o Marcelo. Só que, quando perguntei, para minha surpresa, ela começou a chorar. Olha, eu fiquei tão assustada, porque, imagina, a menina é minha amiga. Um certo dia não vai trabalhar, liga para a empresa dizendo que não ia trabalhar porque não estava se sentindo bem. No outro dia, no dia seguinte, vou lá para saber o que tinha acontecido. E ela tá daquele jeito esquisito, me evitando. Aí, de repente, quando chega sexta-feira, eu vou lá, faço mais uma tentativa de puxar assunto, e a menina começa a chorar. Até que, de repente, ela, soluçando, deu a notícia: a gente não tá mais namorando, Andressa. O Marcelo terminou comigo. Terminou? Mas terminou quando? Domingo passado. É por isso que você tá assim a semana toda, então, é? Mas, Kátia, por que que você não me contou antes? A gente é amiga? Meu Deus, e por que ele terminou? Ele falou alguma coisa? Te deu alguma explicação? Deu uma justificativa? Vocês brigaram? Olha, juro por Deus, vendo a minha amiga ali chorando, eu fiquei com tanta pena, mesmo em segredo, gostando do namorado dela. Nessas alturas, acho até, repito, que estava apaixonada, mas, sabe, eu gostava da Kate. Era minha amiga. Olha, me deu tanta pena. Só que, quando perguntei se o Marcelo tinha explicado o motivo, se justificado, ou se os dois tinham brigado, ela baixou os olhos e caiu no choro outra vez. Eu ali tentando consolá-la, mas ela se retraiu de tal forma que eu fiquei até assustada. Eu nunca tinha visto a Kátia daquele jeito. Até que, de repente, ela secou as lágrimas assim com as costas da mão e me olhou, mas me olhou com uma amargura tão grande que, juro, até me assustou. Até que, pro meu espanto, falou uma coisa que me deixou até meio fora do ar. A coisa mais inesperada do mundo. Ele tá gostando de você, Andressa. Olha, eu não sei explicar a gama de sentimentos que tomou conta de mim naquele momento. Sabe quando você escuta uma coisa, mas não acredita? Pensei até que, sei lá, tivesse ouvido mal. Como é que é? Que foi que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Marcelo tá gostando de você. Ele mesmo me confessou. Foi por isso que ele terminou o nosso namoro. Olha, custou para minha ficha cair. Depois, ela ainda me contou que ele a tinha chamado pelo meu nome quando estavam na cama, fazendo amor. Aí começaram a discutir por conta disso, até que no fim, vendo que não tinha outro jeito, ele tinha confessado que estava gostando de mim. Depois colocou um fim no namoro dos dois, até porque, nessas alturas, já não tinha nem mais condição daquele namoro continuar. Olha, eu não soube nem o que dizer. Principalmente vendo a minha amiga ali se debulhando em lágrimas na minha frente. Juro por Deus, eu me senti tão mal, porque dava para ver o quanto ela estava sofrendo. Só que não dá para esconder também que tinha um lado meu que estava feliz. Se eu dissesse o contrário, estaria mentindo. Era tudo o que eu queria ouvir. Não sei se consegui disfarçar na frente dela aquela minha euforia. Apesar da tristeza da minha amiga, como eu não me sentiria eufórica, sabendo que ele também estava gostando de mim? Tanto que, segundo ela mesma me contou, tinha pronunciado até o meu nome enquanto os dois faziam amor. Olha, ninguém pôde imaginar a confusão que anda a minha cabeça até hoje. Eu juro que pensei que depois ele fosse até me chamar para a gente conversar. Confessar o que estava sentindo. Só que até hoje estou esperando pelo seu telefonema. Às vezes eu acho até que isso nunca vai acontecer. Até porque ele não deve nem desconfiar que eu também sinto exatamente o que ele sente por mim. É verdade que a gente vivia trocando olhares, mas se para mim foi surpresa descobrir que ele estava apaixonado, imagine então para ele saber do que eu sinto, sabendo que eu namoro o Pedro. Repito, ele não deve nem desconfiar. Justamente por isso, às vezes eu acho até que deveria tomar iniciativa e procurá-lo. Só que tenho medo de fazer isso. Ele é primo do homem que eu namoro. E também porque não sei se é justo com o Pedro. Só que apenas de imaginar nós dois juntos, eu me sinto até sem forças. Será que ele gosta de mim de verdade? Ou só inventou aquela história para terminar o namoro com a Kátia? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça de um homem. Eu também fico com medo de procurá-lo e ele eu confessar que realmente é tudo verdade, que também está gostando de mim. Isso abalar a minha amizade com a Kátia mais do que já está abalada. Nosso relacionamento sempre foi tão bom. Embora depois de tudo o que aconteceu, nossa amizade nunca mais tenha sido a mesma. E nem poderia. Imagine. Sinceramente, não sei o que faço. Às vezes minha vontade é sair correndo atrás do Marcelo, abrir meu coração, colocar as cartas na mesa, dizer: Marcelo, eu sei que não devia, mas eu também te amo. Jogar tudo pro alto, dizer que também estou apaixonado. Só que o medo me trava. Outras vezes sinto vontade de sair correndo para o lado oposto, me afastar o máximo possível, ir embora para bem longe, para não causar sofrimento para mais ninguém. Tantas vezes eu tenho me perguntado: será que um dia vamos ficar juntos? Ou será que a vida nos colocou um diante do outro apenas para nos afastar depois? Será que nunca teremos oportunidade de viver em plenitude essa paixão? Essa vontade de abraçá-lo, beijá-lo, olhar no fundo dos seus olhos e confessar que também estou apaixonada? Tenho medo de sofrer e de fazer outras pessoas sofrerem, pessoas que não merecem. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, e o meu direito de ser feliz, meu Deus, será que eu jamais vou poder exercê-lo? A coisa mais importante da vida é o amor, mas de que vale se eu deixar o medo me travar e não confessar, olhando nos seus olhos, que também o amo, do jeito que ele confessou para minha amiga, que também gosta de mim? Me ajude, Senhor, porque já não sei o que faço. Não quero sofrer, nem fazer ninguém sofrer. Mas e o meu direito de ser feliz, meu Deus? E o meu direito de ser feliz?
Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
É tudo de bom, 98,9. 98.
Alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Ó, Olha, eu estranhei quando a minha mãe veio com aquela conversa estranha pro meu lado. Primeiro ficou me olhando assim de um jeito esquisito, como se, sei lá, estivesse querendo me contar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Depois quis saber como andava o meu casamento. Achei muito estranho, tanto que perguntei: ué, por que isso, mãe? Tá tudo bem, normal, como sempre. Você tem certeza? Olha, fiquei com a pulga atrás da orelha. Principalmente porque ela não me explicou o motivo daquela pergunta. Simplesmente desconversou quando eu insisti. Não é nada, Ivan, esquece. Como assim esquece, mãe? Você me pergunta como vai o meu casamento e não quer dizer por quê? Algum motivo deve ter, né? Não é nada. Olha, eu fiquei super encucado. Minha mãe e a minha mulher sempre se deram muito bem. Mas, para dizer a verdade, nos últimos tempos eu vinha notando mesmo uma mudança no jeito dela em relação a Maristela. Aliás, a própria Maristela já tinha sentido isso também. Tanto que um dia comentou: escuta, você tá achando a tua mãe normal ou ela tá meio esquisita? Hoje, quando eu perguntei se ela queria que eu ajudasse lá na cozinha, você sabe que ela nem olhou na minha cara? Parece brava comigo? Olha, minha mãe realmente não estava no seu estado normal. E fosse o que fosse, tinha a ver com a Maristela, porque comigo ela conversava normalmente. Ela só mudava quando a minha mulher estava perto, ou então quando puxava assunto com ela. Bastava isso e a minha mãe já olhava daquele jeito atravessado. Um dia, durante o jantar, sabe, assim do nada, ela veio com aquela novidade: aquele marido da Natália não vale nada, Ivan. Acho que você devia escolher melhor os teus amigos, sabia? Mas, ô mãe, que conversa é essa, mãe? Conversa? Conversa nada. Você acredita que eu descobri que ele tem uma amante? O marido da Natália, a quem ela se referia, era o Cido, nosso vizinho. Mais do que vizinho, éramos amigos, mas amigos assim de fazer churrasco um na casa do outro, final de semana. Quando tinha jogo de futebol, principalmente, a gente combinava de se reunir ou na casa dele ou na minha. Tomavam a cerveja, assistia o jogo. Aquilo que a mãe tinha falado, que tinha descoberto que o Cido tinha uma amante, para mim era novidade. Eu não sabia. Perguntei como que ela tinha descoberto, como que ela tinha ficado sabendo. E ela então contou que tinha visto os dois de agarramento perto do terminal, ele e a suposta amante. O engraçado é que ela contou isso e ficou olhando para mim, mas com uma expressão que eu realmente não soube identificar. E o pior é que depois olhou para Maristela. E não era um olhar comum, não. E ainda arrematou: como que pode, né? Sem vergonha ter coragem de enganar uma mulher como a Natália. A coitada faz tudo por ele e ele retribui assim, com traição. Tem homem que não vale nada mesmo. Aliás, não é só homem, não, viu? Mulher também. Olha, eu não soube explicar exatamente o que era, mas eu percebi que tinha um tom diferente na voz da minha mãe, no jeito dela. Ela estava contando aquela história que tinha descoberto que o nosso vizinho tinha uma amante, que o tinha pego lá no terminal de agarramento com a mulher, mas não sei, parece que ela estava querendo atingir, na verdade, a mim e a Maristela, porque eu realmente não sabia. Eu ainda perguntei se ela tinha visto a cara da amante do Ciro, se ela sabia quem era, e ela falou que sim, que era uma mulher loura, baixinha, meio gordinha, sabe, o tempo todo com aquela expressão esquisita. Na hora de dormir, naquela noite mesmo, eu ainda comentei com a Maristela. E aquela história que a mãe contou do Ciro, será que é verdade? Ela só olhou para mim, deu de ombros, mas não falou nada. Fez uma cara de quem não sabia e nem queria saber. Eu, naturalmente, tratei de esquecer aquele assunto, até porque, embora fôssemos amigos, vamos convir. Essa coisa de amante, de outra mulher na rua, era coisa dele com a qual eu não tinha absolutamente nada a ver. Se ele achava que devia ter uma amante na rua, não seria eu aconselhá-lo a fazer o contrário. Eu só não podia imaginar o desdobramento daquela história. Alguns dias depois, cheguei em casa do trabalho e, para minha surpresa, encontrei as duas discutindo. Mas discutindo assim em altos brados, minha mulher e a minha mãe. Ainda cheguei a tempo de ouvir a Maristela falando aquela frase: senhora não tem como provar, viu? Falar, a senhora fala, agora provar que é bom? Eu sabia que as duas não andavam se bicando muito bem. Mas, com toda a franqueza, eu nunca tinha ouvido discussão nenhuma entre elas. Nunca. Repito o que disse lá no começo dessa carta. Na verdade, as duas se davam tão bem, que aquela novidade, aquela bronca, aquela zanga, aquela cisma que a minha mãe demonstrava pela minha mulher nos últimos tempos, eu sinceramente não estava entendendo. Aí chego em casa e já antes de abrir o portão, ouço a voz das duas lá dentro, discutindo, mas discutindo assim. Eu cheguei a tempo de ouvir aquela frase e naturalmente abri a porta e já fui perguntando: provar o que, Maristela? Do que vocês estão falando? Nisso a minha mãe se antecipou: que bom que você chegou, Ivan. Eu tenho uma coisa muito séria para conversar com você. Minha mulher, no entanto, não a deixou concluir. É tudo mentira, Ivan. Viu? Eu não sei de onde que a tua mãe tirou uma história dessas. Eu vi, Maristela. Não se faça de sonsa. Eu vi. Vai dizer que mentira? Você e aquele safado do Ciro se agarrando dentro do carro, lá no estacionamento do mercado, perto do terminal. Olha aqui na minha cara e fala que é mentira. Fala. Olha, eu quase tive um ataque. Quando eu vi a minha mãe falando aquilo, eu quase tive um ataque. Chegou a dizer que tudo aquilo que ela tinha mencionado durante o jantar, alguns dias atrás, que tinha visto o Ciro com uma baixinha loura perto do terminal, era mentira. Que ela só tinha inventado aquilo para ver a reação da minha mulher, porque na verdade já sabia o tempo todo que a amante dela era a Maristela. Por isso a minha mãe andava estranha daquele jeito. Agora eu entendia tudo. Se bem que a Maristela negou a história toda. E eu me senti no meio de um fogo cruzado, sem saber em quem ou em que acreditar. Para começar, eu fiquei tão confuso que eu não consegui nem chegar a alguma conclusão. Até porque, meu Deus, vamos convir. A minha mãe não ia inventar uma história cabeluda daquelas assim a troco de nada. Mesmo assim, minha mulher continuou negando, dizendo que a minha mãe tinha ficado louca, que ela estava ficando caduca. Sabe quando a cabeça da gente fica mil? Meu Deus do céu, no que acreditar? Tá certo que a minha mãe não ia inventar uma mentira daquelas, uma coisa tão grave. Por outro lado, a Maristela me traindo também não dava para acreditar. Sabe, eu fiquei tão confuso que quando ouvi a minha mãe dizendo que se eu tivesse vergonha na cara, colocava a Maristela para fora da minha casa, eu sinceramente não tive coragem. Só que, claro, imagine o clima que ficou entre nós depois disso. Eu fiquei tão mal, que cheguei quase a adoecer. O problema, o grande problema, é que se aquilo fosse verdade, eu não saberia o que fazer da minha vida, porque era apaixonado pela minha mulher. Olha, não tive sequer coragem de falar com o Cido. Nem isso eu fiz. Até porque, dependendo da conversa, alguma atitude mais séria eu teria de tomar, mesmo que fosse sair no braço com ele. Não fui tirar satisfação, mas cortei relações com o infeliz. Esse, no entanto, foi apenas mais um capítulo dessa maldita história. As duas, depois disso, não preciso nem dizer, minha mãe e minha mulher, passaram a viver feito cão e gato. Não podiam se olhar na cara, que já vinha acusação, grito. Olha só, eu sei como me senti. Ferido de morte por dentro, só de imaginar que aquela história que a minha mãe contou pudesse mesmo ter um fundo de verdade. E o pior é que tudo indicava que sim. Porque, repito, minha mãe inventar uma coisa daquelas, sabe, muito difícil, praticamente impossível. A verdade é que passei a viver um verdadeiro pesadelo depois disso. Até que no sábado, uma semana e meia depois, a Natália, mulher dele, do meu vizinho, meu ex-amigo, veio bater na nossa porta. A gente estava jantando, só que essa mulher invadiu a nossa casa falando tão alto que eu até me assustei. Entrou sem ser convidada, parou diante da mesa, fuzilou minha mulher com um olhar e xingou: sua vagabunda, sua desgraçada. Olha, num impulso, eu me meti no meio, porque se não me metesse, eu acho que essa mulher ia. Só que depois, ela olhou para mim e me chamou de trouxa. Me chamou de traído. E me mostrou o celular que ela trazia na mão. Tá aqui, ó. Olha isso aqui. Leia isso aqui. Era o celular do marido, do Cido. E havia nada menos do que 5 mensagens enviadas por ninguém menos do que a Maristela para ele. E não havia dúvida, porque era de fato o número da minha mulher. Havia mensagens do tipo: tenha uma ótima tarde, meu amor. Ou então: acho que não vou conseguir esperar até o sábado para a gente se ver, já tô morrendo de saudade. Olha, mais uma vez eu quase tive um ataque. Só que ao contrário da primeira vez, quando a minha mãe me contou aquela história cabeluda pela primeira vez, agora não havia dúvida nenhuma. E se houvesse aquela última mensagem, derrubaria qualquer dúvida que pudesse haver. Olha, quando lembro, Sinto vontade de morrer. Marquei o médico para terça-feira. E se eu estiver grávida mesmo, já pensou? Olha, eu quase derrubei aquele maldito celular da mão. Eu comecei a tremer de um jeito que eu achei até que fosse me dar um ataque ali mesmo. Me virei para Maristela e perguntei: que história é essa de gravidez, Maristela? Pelo amor de Deus! Essa mulher não teve coragem sequer para me olhar na cara. Simplesmente baixou a cabeça e ficou. A Natália, mulher do Ciro, estava tão nervosa que se eu não a tivesse acalmado, ela teria, tenho certeza, voado no pescoço da Maristela. Olha, ia dar até morte. Foi até engraçado porque eu fiquei mais nervoso que ela e ainda precisei acalmá-la para ela não perder a cabeça de vez e cometer até, quem sabe, um crime. Até que, vendo que não tinha mais jeito, que o seu caso com o Ciro estava mais do que evidente, ela fez aquilo que nem precisava: confessou o crime, confessou o pecado, admitiu que estava mesmo tendo um caso com aquele maldito e, mais do que isso, estava grávida. E que, se tivesse a confirmação da gravidez, quando recebesse o exame que tinha feito, o filho era com certeza do desgraçado do amante e não meu. Foi capaz de jogar isso na minha cara. Aliás, na nossa cara, na minha e na cara da mulher dele. Quando eu fiz menção de ir até a casa do desgraçado acertar as contas com ele, a Natália contou que já o tinha expulsado de casa. No fim, eu ainda me prestei ao papel de bobalhão, sim, porque depois que a minha mulher ficou ali sozinha, que a Natália voltou para casa dela, a Maristela foi pro quarto fazer a mala de roupa, mas eu fui atrás. Ainda fiz de tudo para tirar isso da cabeça dela. Apesar de estar mais do que comprovada a traição, eu ainda fui capaz de me humilhar e pedir que ela não deixasse a nossa casa. Cheguei a usar a sua suposta gravidez como arma. E se esse filho que você está esperando, Maristela, ele for meu? Mas que filho? Eu nem sei direito se estou grávida. Estou só desconfiada, vou pegar o exame. E de mais a mais, eu já falei: se eu tiver grávida, o filho não é teu. Parece louco. Até isso ela me falou. Depois de me jogar pela segunda vez que, se estivesse grávida, o filho seria do amante, ainda me disse que eu parecia louco. Olha, eu só faltei chorar diante dela, na tentativa de fazê-la desistir de me abandonar. E, como se fosse pouco, ainda tive de escutar minha mãe buzinando no meu ouvido: eu te avisei, eu te avisei. Quantas vezes eu te avisei, mas você não quis acreditar. Deixa essa ordinária aí. Ela não te merece. Será que, além de tudo, você ainda vai se rebaixar por uma vadia dessa? Até grávida ela ficou de outro. No fim, ela acabou indo embora naquele mesmo dia, contra a minha vontade, que, apesar de acabado por dentro, não queria que ela fosse. Eu ainda fui atrás, até a esquina, pedindo que ela pensasse melhor dizendo que para mim não importava que ela tivesse errado, desde que estivesse arrependida de verdade e prometesse que não faria mais. Só que pelo jeito, ela podia estar tudo menos arrependida. Aliás, deve ter ido correndo para os braços do amante. Meu Deus, só eu sei como me senti quando alguns dias depois ela voltou com uma Kombi de aluguel para buscar o resto das suas coisas. Algumas roupas, até móveis, coisas que ela tinha comprado. Eu ainda tentei conversar com ela mais uma vez. Pedi que ela voltasse, que ela pensasse melhor, que... Mas ela nem quis me ouvir. Não quis nem me dizer se tinha ido ao médico, saber se estava mesmo grávida. Aliás, quando eu perguntei, respondeu com a maior grosseria. O Ivan, o que que te interessa se eu tô grávida, Ivan? Se eu tô grávida ou não tô, é problema meu, filho não é teu. Olha, a minha vida virou de pernas pro ar depois disso. Se é que dá para continuar chamando isso de vida. Nem mesmo o gesto de desprendimento que eu tive de perdoá-la, de dizer que esquecia tudo, mesmo depois de tudo que ela me fez, nem isso foi capaz de convencê-la a ficar comigo, a não deixar nossa casa. Eu cheguei a dizer que mesmo que esse bebê não fosse de fato meu, eu o criaria do mesmo jeito. Ela riu na minha cara. Ivan, você não entendeu nada mesmo, né, Ivan? Então vou te explicar, ó. Eu tô indo morar com o Cido. Eu gosto do Cido, Ivan. Será que você não entendeu ainda? Falou aquilo e aí ainda bateu boca com a minha mãe que estava ali perto, tentando me defender, coitada. Quer saber? No fundo, no fundo, eu sei que sou um grande bobalhão. Exatamente do jeito que diz a minha mãe. Porque mesmo hoje, olha, tenho até vergonha de admitir, mas é verdade. Mesmo hoje, depois de tudo, eu ainda seria capaz de perdoar essa mulher se ela decidisse voltar para casa. Hoje eu sei que ela realmente está esperando um filho. Uma amiga que a gente tem em comum me contou. Sabe, apesar de tudo que ela me jogou na cara, eu não consigo parar de pensar na possibilidade de que essa criança seja minha. Tudo bem, pode ser daquele desgraçado, mas por que não pode ser minha? Ninguém pode garantir. Ela estava me traindo, mas a gente também fazia amor praticamente todas as noites. Como que ela pode ter certeza de que o filho é dele e não meu? Olha, a minha vontade é de exigir um exame de DNA quando a criança nascer. E se for comprovado que o filho é meu, eu vou querer criá-lo. Aliás, eu vou querer não, eu vou exigir. Já que eu não posso mais tê-la para mim, pelo menos o meu filho eu quero do meu lado. Isso, claro, levando em conta a possibilidade de que o bebê seja realmente meu, porque se não for... Mas se for, eu quero aqui, na minha casa, morando comigo. Até porque eu tenho esse direito. Meu Deus, aquele desgraçado já me roubou tudo que eu tinha de mais precioso. Será que vai querer agora roubar o meu filho também, até isso?
I never really had a doubt.
música da minha vida. Vai ao ar aqui pela rádio 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda na loja virtual do site renatogaucho.com.br e também nas livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.